E estamos começando já o nosso CBN Entrevista deste sábado com uma grande satisfação. Recebo uma grande amiga aqui. A gente já chama de amiga porque ela já é de casa aqui. Já conversamos várias vezes. Este ano já está muito mais difícil a gente conversar por conta da pandemia, por conta da gente, todo mundo em casa. A gente pensa duas vezes antes de sair. Pensamos duas vezes, inclusive, também antes de chamar os nossos convidados para os estúdios. Mas chegando aqui, a gente toma todas as precauções para podermos ter essa conversa mais de perto. Então, muito bom dia, minha grande amiga Beth Leal, vereadora agora, né? Agora a gente já está em uma certa deferência, né? Referir aos amigos, né?
Nós somos amigos, né, Cris? E amigo é sempre amigo, vem sempre em primeiro lugar. Mas eu agradeço o convite, saúdo a todos os ouvintes, é sempre uma satisfação conversar com você, falar com a população de Cascavel, também da região que ouve a CBN nessa grande audiência, e poder, né, falar um pouquinho daquilo que a gente já está desenvolvendo nas nossas atividades, fazer também já um balanço, acho que a gente já começa a pensar naquilo que já foi produzido, naquilo que precisa ser. Então, te agradeço enormemente pelo convite.
Pois é, nós estávamos já devendo essa nossa conversa aqui, porque desde que você assumiu, a gente não tinha conseguido conversar, e eu ainda brincava com você agora aqui durante o intervalo, que você assumiu já essa tua legislatura aí, essa tua gestão como vereadora. A gente já tinha se falado bastante da satisfação que nós temos uma representante nossa, representante da classe feminina, da classe de jornalistas na Câmara de Vereadores, mas já assumiu aí pegando rojão, né?
Infelizmente, né, Cris, nós estamos vivendo um momento todo conturbado, muito fora daquilo que se esperava, né? A nossa expectativa para o início do mandato já começou não como uma frustração, mas havia uma grande esperança de que a gente pudesse ir desde a posse, né, já de forma presencial, e isso não pôde acontecer. E as coisas foram se encaminhando para uma aparente normalidade, tanto que acho que até essa aparência de possível normalidade fez com que tudo, né, desandasse, vamos usar esse termo, e agravando ainda mais a questão do aumento da contaminação, né, ou seja, do contágio do coronavírus. E nós, é claro que diante da programação que havia feito para o início do mandato, muitas coisas precisaram ser revistas, né, até aproveitando esse espaço que você nos concede de falar para os nossos eleitores, para os ouvintes. Por exemplo, o nosso gabinete itinerante, que era uma atividade lá na comunidade, junto com as pessoas, ouvindo as demandas de forma presencial, teve que ser adiado.
Né? Era dos teus grandes projetos, né? Dessa tua gestão, era esse, né? Você me dizia, nós conversávamos ano passado, quando ainda imaginávamos que as coisas iam melhorar, né? Não, eu quero estar perto do meu eleitor, né? Eu quero estar perto da comunidade, né? E aí não conseguimos
não,
nada.
Não,
né?
Deu para fazer, e claro que a gente tem que ter consciência de que é importante a decisão de não fazer agora, era a melhor, era a única possível, justamente para garantir a integridade, né, da saúde, da equipe, mas também da população, porque as pessoas iriam se aglomerar. A ideia era fazer reuniões nos salões comunitários, ou mesmo nos salões das igrejas, onde a gente pudesse ter esse momento, né, de bate-papo, de troca, de experiências, inclusive de ouvir, era mais para ouvir a população, né, para que eles pudessem nos levar as suas demandas, as suas necessidades, mas não foi possível. E por outro lado, nos deparamos com uma necessidade de repensar ações que viessem ao encontro daquilo que o momento está exigindo, que era tomar decisões mais assertivas, mais diretas em relação à questão da pandemia em si, né, Cris? Ou seja, apoiar ou não lockdown, se posicionar em relação ao fechamento das empresas. É claro que em alguns momentos você toma uma decisão com a convicção de que é a melhor decisão, né? E depois você, inclusive, conversando com as pessoas, ouvindo o outro lado, você começa a repensar também algumas das decisões, mas isso é natural. Eu acho que o importante é a gente ter essa capacidade, né? Uma flexibilidade para ser capaz de ouvir e compreender muitas vezes que a decisão inicial não foi a mais acertada, mas nesse momento tudo que se fez foi procurando acertar e contribuir com esse momento, né? Não, acho que nenhum legislador, nenhum político nesse momento, especialmente, até porque não vou entrar aqui na celeuma de quem está certo, de quem está errado, lado A ou lado B, mas a ideia é pensar no coletivo. E muitas das ações adotadas foi com esse intuito, né, de pensar no coletivo, no que é melhor para a cidade, que é melhor para a população, porque a gente acompanhou e vem acompanhando que ainda muitas pessoas não se deram conta ou não estão dando a devida importância para a gravidade dessa situação, Cris.
Pois é, e justamente isso, né? Nós estamos há um ano aí já convivendo com a pandemia, aprendemos muitas coisas, as duras penas também, todas as situações que vivemos agora, inclusive, como você falou, essas decisões que foram tomadas assertivas ou com erros, mas porque estávamos aprendendo, né, como conviver com toda essa situação. E imagino que para vocês na Câmara de Vereadores também essas decisões, como você acabou de falar, né, muitas foram acertadas. E outras não, viram que não poderia ter sido feito diferente, aprovamos, não deveria ter aprovado e tal. Mas isso tudo vocês vão adquirindo experiência. E para um primeiro mandato teu, imagino assim que é uma experiência assim que é enriquecedora como profissional. Né? Experiência de vida, né? Porque como tem sido para muita gente, né?
Com certeza. Eu digo assim, é um duplo aprendizado, né? Eu aprender a ser vereadora, eu aprender a trabalhar dentro, né, desse espaço público, inclusive onde tudo que você faz hoje tem que ser dado visibilidade, porque você tem que prestar contas para a comunidade, para a sociedade. E, além disso, diante desse momento em que não tinha uma regra, não existe um parâmetro definido como certo ou errado para a tomada de decisões. Mas, profissionalmente, como você disse, é um aprendizado muito grande, pessoalmente também, até porque a gente acaba tendo um contato mais próximo, né, das dificuldades que as pessoas enfrentam, quantas pessoas nos procurando por conta de parentes, amigos que estavam precisando de um leito, né, de UTI, de um atendimento hospitalar mais especializado, e você chegar num momento em que não tem alternativa, não tem saída, o que é que se faz nessas situações, né? Então a gente acaba aprendendo a lidar com isso, vivencia o sofrimento do outro. Eu acho que essa é uma questão que é um momento para a gente tirar um grande aprendizado para a nossa vida futura, que é a necessidade da empatia, né, da responsabilidade, da fraternidade, do se colocar no lugar do outro. Eu sei que às vezes as pessoas pensam, mas isso é um pensamento muito utópico, é sonhador, mas eu acho que nós precisamos pensar na nossa condição de seres humanos, né? O ser humano, ele precisa se reconhecer como interlocutor numa relação onde ambos precisam respeitar direitos e deveres da outra pessoa. Então, acho que esse momento nos trouxe esse aprendizado. E o momento de estar, né, iniciando um trabalho na Câmara também está trazendo um aprendizado muito grande para mim, para a minha equipe, né? A minha equipe é eminentemente feminina, né? Somos mulheres, então a questão da sensibilidade aflora muito. Então, algumas com as questões mais voltadas para a educação, para as questões do meio ambiente, para as questões relacionadas às mulheres, né, que faz parte das maiores demandas que nós trabalhamos no gabinete. Então, isso tudo vem trazendo esse aprendizado e essa bagagem para ao longo dos próximos anos, e esperamos que o mais rápido possível, agora com a intensificação da utilização da vacina, a gente possa retomar o trabalho ou iniciar o trabalho com uma forma mais próxima da população. A gente cria alternativas, por exemplo, o gabinete virtual, que a gente está aí para lançar também, que é um canal, né, de comunicação. Hoje as mídias são importantes, as redes sociais são fundamentais para essa comunicação, mas nada substitui, né? A gente chegou aqui doida para se abraçar, porque o contato, o pegar na mão, o cumprimentar, o sorrir sem essa máscara que fica impedindo se a gente sabe, de ver se a pessoa está sorrindo ou não. Então, isso tudo é importante, né, nesse momento. Então, acho que para todo mundo é um aprendizado. Né, um aprendizado de tudo aquilo que a gente pode melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano.
Pois é, agora, nesse período aí, tudo, a gente aprendeu a sorrir com os olhos, né? Temos que dar todas as nossas expressões, todos os nossos sentimentos através do olhar, né? Porque com máscara, direto. E enquanto isso, enquanto nós vemos que tem esse respeito por grande parte da população, nós vemos aquela parte dos Eu não sei se eu posso chamá-los de negacionistas, chamá-los de responsáveis, não dá para a gente...
rotular,
não,
né,
não dá para rotular, mas ainda assim eu fico muito assustada com o número de pessoas que ainda nós vemos circulando pelas ruas aqui de Cascavel, não só em Cascavel, em várias partes aí do Brasil, sem máscara, como se a gente não tivesse um problema, como se não estivéssemos vivendo uma pandemia.